A escolha. Chegamos novamente ao presídio. Era noite. Ao entrarmos na cela, encontramos Joubert com a cabeça muito perto do buraco onde se faz as necessidades. Ele estava vomitando. Havia três espíritos horríveis ao lado dele. Eles riam e se divertiam com o mal-estar de Joubert. Ao perceberem a presença de Francisco, esses espíritos saíram rapidamente da cela. Francisco se aproxima e impõe as suas mãos sobre a cabeça do magro e pobre homem, e após alguns minutos, Joubert melhora e se deita na fria cama da cela. Francisco se senta novamente ao lado de Joubert. A sala tem uma lâmpada que logo que chegamos foi apagada pelos guardas do lugar. A escuridão era total. Joubert tentava dormir e eu percebi que ele tinha muita dificuldade de pegar no sono. Esperei pelo momento certo para perguntar sobre aqueles obsessores que estavam aterrorizando Joubert. Lucas se sentou ao meu lado. Nos sentamos no chão. Joubert respirava ofegantemente. Parecia que ele não estava bem. Algo estava errado. Esperamos por alguns minutos até que Joubert conseguiu pegar no sono. Francisco me olhou como se esperasse por minhas infinitas perguntas. O que queres saber, Osmar? Quem eram aqueles espíritos que estavam aqui perturbando o Joubert? Obsessores. Obsessores? Mas você não é o obsessor de Joubert? Eu sou um obsessor. Meu trabalho é cuidar do Joubert. Cuidar ou obsidiar? Osmar, você viu aqueles três espíritos que estavam aqui e provocaram o mal-estar de Joubert? Eu vi muito rapidamente, pois quando chegamos eles saíram em disparada. Eu vou te mostrar essa vida de Joubert. Depois iremos conversar e você poderá entender sobre esses obsessores que estavam aqui. Certo, disse. Lucas permanecia ao meu lado, calado. Feche os olhos, Osmar. Imediatamente fechei os meus olhos e comecei a ver em uma grande tela a vida de Joubert. Chegamos em uma casa bem humilde. Não havia muitos móveis, o fogão era a lenha e as paredes de barro. No lado de fora, algumas hortaliças plantadas, uma roça de milho e uma plantação de subsistência. Havia uma mulher que estava dormindo e, ao seu lado, uma menina de uns 8 anos. No outro cômodo, um homem e um menino. Todos dormiam. Na cena seguinte, eu fui levado à casa vizinha e lá estava Joubert dormindo. Era, na verdade, um pequeno barraco, também feito de barro. No lugar só havia uma cama e um fogão a lenha, uma pequena cadeira e um sofá muito velho, na verdade todo rasgado. Algumas roupas estavam estendidas em um varal na entrada do barraco. Era noite de lua cheia. Eu consegui perceber, pois era a única luz do lugar. Um homem negro de estatura mediana entra na casa onde dormia aquela família e, sem que ninguém percebesse, ele pega a menina no colo e sai do lugar. A menina se chamava Clara. O dia nasce. Desesperados, os pais de Clara começam a procurar pela menina. Joubert é acordado pelos vizinhos que lhe questionam sobre o paradeiro de Clara. Fortes pancadas na porta do humilde barraco acordam Joubert. Ele se levanta rapidamente e abre a porta. Onde está minha filha? Diz Noemi, a mãe de Clara. Sua filha? Como assim? Diz Joubert, ainda acordando. Onde está minha filha, seu desgraçado? A Clarinha? Clarinha? Como assim, Clarinha? Sua filha? Diogo chega e agride fortemente Joubert. Tonto, devido ao soco que levou, Joubert cai ao solo. Outros homens começam a espancá-lo. A confusão é grande. Joubert tenta se defender da agressão. Seu rosto está lavado de sangue. Por sorte, a polícia chega ao lugar. Imediatamente os policiais fazem um cerco ao barraco e Joubert é salvo. Algemado, ele é colocado na viatura policial e levado para a delegacia. Interrogado, ele nega qualquer participação no sumiço de Clara. Horas depois, o corpo da menina é encontrado em uma mata atrás do barraco em que Joubert mora. Todos querem a morte do estuprador. Joubert continua preso. Sem condições de pagar um advogado, ele é condenado, já que havia vestígios de que a menina, Clara, estivera em seu barraco naquele dia. Abatido e triste, Joubert é condenado a 30 anos de prisão. Meu Deus, condenaram um inocente! Disse assim que a tela se apagou. Joubert agora sofre sem ter nenhuma culpa no ocorrido, Osmar, disse Francisco. E o que vai ser dele? Ele vai morrer aqui mesmo. Morrer? Sim, daqui a alguns anos ficará muito doente e morrerá. Mas. Neste momento, Lucas me interrompeu. Osmar, tenha calma. Tudo lhe será explicado no momento oportuno. Está bem, Lucas. Olhei para aquele pobre homem jogado sobre uma cama fria, doente e sofrendo. Eu fiquei com muita pena de Joubert naquele momento. Será que ele está pagando por tudo aquilo que fez no orfanato? Será que Deus está castigando Joubert? Meus pensamentos variavam, pois eu tentava entender o que realmente estava acontecendo ali. Venha, Osmar, vamos voltar à caverna, disse Francisco. Sim, vamos. Olhei para Joubert e fiz uma prece íntima para ele. Saímos do presídio e logo chegamos à caverna. E lá estavam Virgílio, Maísa, Ricardo e um outro espírito que me foi apresentado naquele momento. Era uma jovem de nome Simara. Loira de olhos claros, alta e vestida com uma túnica branca que lhe cobria todo o corpo. Nos cabelos, tranças enfeitadas com pequenas pedras coloridas. Seu semblante era de um anjo, loiro de olhos azuis. Eu fiquei muito impressionado com a beleza de Simara. Ela aparentava uns 25 anos, não mais que isso. Logo que chegamos e nos sentamos, eu fui apresentado a ela. Lucas sorriu quando viu a presença de Simara. Eu percebi que eles já se conheciam. Sejam bem-vindos, Osmar e Lucas, disse Virgílio. Obrigado, Virgílio, disse. Querem alguma coisa? Não, obrigado, disse Lucas. Hoje temos uma convidada muito especial. Eu conheço a Simara. Eu sei, Lucas, eu sei. É muito bom te ver por aqui, Simara, disse Lucas. Eu é que agradeço essa oportunidade a todos vocês, disse a meiga menina. Esse é o Osmar, nosso escritor, disse Maísa, se dirigindo a Simara. Seja bem-vindo, Osmar. Obrigado, eu disse, encantado com a luz que ela irradiava a todos nós. Eu percebi que Simara era um espírito muito evoluído. Havia algo inexplicável naquela doce menina. Simara, eu sugiro que comecemos explicando ao Osmar quem é você. Eu sei que ele vai te encher de perguntas, pois precisa dessas informações para colocar em seu livro, disse Maísa. Sem problemas, podemos começar assim. Simara se senta em uma cadeira confortável que foi colocada ao lado direito de Virgílio. No lado esquerdo estava sentada Maísa. Ricardo e Francisco estavam ao nosso lado, também sentados confortavelmente. Logo imaginei que teríamos uma longa conversa. Foi Simara quem começou a falar. Osmar, eu me chamo Simara, vivo na Colônia das Flores e auxilio Maísa e Virgílio na difícil tarefa que eles realizam aqui no Umbral. Tenho 26 anos, encarnei muitas vezes no Brasil e em outros países, principalmente na Europa. Hoje não encarno mais. Lutei muito pela minha evolução e, graças a Deus e às minhas transformações, hoje dirijo um setor muito importante na colônia em que vivo. Todas as colônias estão alinhadas ao Virgílio. Nosso nobre amigo realiza um trabalho muito importante dentro dos processos evolutivos que os espíritos escolhem passar para depurar as mazelas contraídas nas encarnações e assim ascenderem a planos maiores. Como já lhe informaram, nada está ao acaso. Na verdade, tudo está em conformidade com o desejo da criação. Hoje eu vim aqui a convite de Virgílio para lhe esclarecer alguns fatos, aqueles que você presenciou como exemplo, e a partir dessas experiências podermos lhe falar mais sobre a obsessão, sobre os processos obsessivos e como tudo é organizado para que tudo se cumpra. Eu me sinto lisonjeado por essa oportunidade. Obrigado, Simara. Nós é que agradecemos por sua disponibilidade em levar essas informações. Obrigado. Podemos começar? Sim, Virgílio, vamos começar, disse Lucas. Eu me preparei para ouvir atenciosamente aqueles ensinamentos. Meu coração estava sereno e meu espírito muito feliz com tudo aquilo. Uma outra jovem chega ao lugar trazendo uma jarra e uma bandeja. O líquido era transparente como água. Algumas taças brancas estavam em volta da jarra. Todos se serviram e começamos a conversar. Lucas estava ao meu lado, calmo e sereno, Ricardo sentado à esquerda e Francisco ao seu lado. O que esperar daquele encontro? Quais seriam as informações que me seriam passadas? Minha curiosidade só aumentava. Eu estava ansioso para saber o que eles iriam me revelar. De Osmar Barbosa. Há muitos mistérios ainda incompreensíveis para nós encarnados.